Rádio Facop, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história, o jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.
Na cobertura do quarto colóquio Facop, a produção do compacto entra agora no segundo bloco. Sobre os trabalhos apresentados, o assunto agora é publicidade. Vamos ouvir aqui na Rádio Facop a repórter Maria Vitória. Ela fala com a estudante Thalita Gante Fernandes sobre o trabalho à La Garçonnée. A moda do futuro é o antiquário.
Eu estou aqui com a Thalita, estudante do quinto termo de publicidade. Ela acabou de apresentar o pré-projeto dela no colóquio. E, Thalita, qual a disseminação do conceito de moda sustentável dentro da publicidade hoje em dia?
Tudo que, por exemplo, remakes de filmes estão surgindo, tudo que é nostálgico está voltando à tona. Não só no quesito filme, não só no, em novela, mas as novelas de época, né? Mas, assim, a gente percebeu que a moda vintage, ela, o old school voltou, as tatuagens com old school, você percebe que tem bastante gente fazendo. E o vintage se insere nisso, que é da década de... Quando a gente estudou, era da década de 20 a 60, só que a década de 90 também está entrando nesse conceito, que foi como os meninos falaram das pochetes, os brechós voltaram com muita força, né? Várias pessoas estão consumindo o brechó a comprar uma roupa nova, assim, com etiqueta, sem uso, e estão reformando as roupas também. A gente percebeu as calças com cintura alta, elas voltaram, isso tudo é vintage. Então, não necessariamente o sustentável em si, no sentido de não produzir mais, mas reciclar mais, reusar mais, não se desfazer. Tudo que, que remete à nostalgia, tudo que remete ao antigo, está sendo valorizado nesse sentido. Então, quando a gente falou de sustentabilidade, foi nesse sentido também, não tipo de esgotar, não produz mais, e isso é sustentabilidade. Uhum. Mas nisso que a gente pensou, né?
É, então isso, de certa forma, influencia diretamente na publicidade, né? Porque as empresas passam a apelar mais para essa linguagem de vintage nas propagandas ou nas redes sociais e tudo mais.
Sim, o apelo publicitário, né, pode ser mais da forma como explora a nostalgia, né? É nesse sentido, não necessariamente a sustentabilidade em si, porque o mercado publicitário, ele vive de consumo, ele não tem como pegar e pregar que não vai ter mais consumo. Então, ele quer usar um consumo consciente, ele quer ser mais aberto às pessoas que elas que desejam consumir mais conscientemente, mas sem respeitando-se, sem deixar de consumir, porque o mercado publicitário, de forma alguma, ele vai pregar isso, e ele nem pode pregar, senão ele vai acabar. Né?
Falou Thalita Gante, que produziu o trabalho sobre moda junto com dois colegas da publicidade, Eduardo José Espindola de Lima e Gabriel Gonçalves Martins. Então vamos agora com a repórter Beatriz Monteiro.
Eu estou aqui com Ana Carolina Soares, estudante do quarto termo de publicidade, que apresentou a palestra sobre guarda-roupa inteligente. Ana Carolina, como surgiu a ideia para essa pesquisa?
A ideia do guarda-roupa inteligente, ela surgiu a partir da geladeira da Samsung. Baseado no conceito da geladeira da Samsung, a gente foi criando o guarda-roupa. Foi uma ideia que aconteceu em sala de aula. A gente começou a pensar como que seria, como que facilitaria a vida das mulheres se tivesse um guarda-roupa realmente desse jeito. E a gente chegou a pensar, basear na geladeira, e viu que não era uma coisa impossível. E daí essa ideia foi criada.
Como a internet das coisas beneficia a comunicação social? Mais especificamente, a publicidade.
A internet da coisa, ela facilita muito as coisas pra gente no cotidiano, né? Na publicidade, eu vejo que hoje tá muito mais fácil da gente publicar alguma coisa. Uma dessas coisas eu posso citar a interatividade que tem hoje as redes sociais. Começou com o Snap, esse negócio da história, né? Não sei se fala história, sei o livro. E hoje tem todos os aplicativos. É Instagram, é WhatsApp. Então, se você cria uma loja, todas as lojas hoje publicam pelo Instagram, pela história do Instagram. Então, e você ainda vê as pessoas que visualizam. Então, você sabe diretamente qual o público que está acessando. Então, eu acho que essa internet das coisas só tem a melhorar. No caso do guarda-roupa, eu acho que não é uma coisa tão distante. Parece coisa de louco no primeiro momento, mas é uma coisa que já está presente no nosso cotidiano. É só a gente parar para pensar como que era a nossa comunicação no ano de 2008. A gente entrava na internet e o que a gente fazia era Orkut e era jogo. Não tinha essa interação de um publicar e o outro comentar. Então eu acredito que na publicidade é nesse âmbito que melhora.
Qual a praticidade que o guarda-roupa inteligente traria para a vida dos indecisos no momento de escolher um look?
Então, eu acho que ele... Principalmente pra mim, eu sou uma pessoa muito indecisa. Então, eu acho que eu acordar e já ver que tem um look montado pra mim já me ajudaria a falar, ah, vai esse mesmo. Seria muito difícil eu falar, não, eu vou escolher outro, entendeu? Porque já tem um look montado. Eu não ia perder tempo pensando que roupa que eu ia, porque mulher tão indecisa, tem dias que a gente joga tudo do guarda-roupa e não acha uma roupa. Então, com um look montado, falando que talvez ficaria bom de acordo com a temperatura, eu acho que esse seria o foco.
Você ouviu Ana Caroline Mariano dos Santos sobre o trabalho Experiências Semióticas. Ela produziu o trabalho junto com Amanda Pontes Neves e Amanda Silva Nunes. Também participaram Jefferson Ribeiro de Araújo, Matheus Cunha de Alencar e Noel Martins de Oliveira Júnior. Agora, a repórter Bruna Bonfim fala com a estudante de publicidade, Tamara Virgílio Galesco.
Tamara, de quem foi a ideia do projeto?
Foi tanto minha quanto do outro participante, o José.
Teve alguma influência de algum lugar, assim?
Não, a gente só estava tentando abordar mesmo a questão da futilidade das relações nesse século, né? Eu acho que é bem complicado, tá bem complexa a coisa toda.
E qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram para realizar?
A gente achou que ia encontrar algum aplicativo quase que igual a esse que a gente estava tentando criar. Mas a gente viu que a maioria deles mesmo é total voltado à estética e a interesses relacionados a... não relacionados à parte sentimental. Então, basicamente, era um medo de ter essa complicação, de ter esse problema, mas não existiu.
Após ouvir Tamara Virgílio Galesco, Bruna Bonfim fala com a coordenadora do curso de publicidade. Vamos ouvir Larissa Crepaldi Trindade.
Larissa, qual foi a expectativa para o colóquio deste ano?
A expectativa foi bastante positiva, porque o colóquio ele teve uma alteração na sua configuração, né? Uhum. Isso ficou bastante interessante, desde os formatos das inscrições, desde a divisão do colóquio em três categorias, que são os três cursos, e também na possibilidade de se abrir o colóquio não só para pesquisa, mas para ensino e extensão. Uhum. Então, a gente estava com bastante expectativa. No entanto, o curso de publicidade ele acabou tendo pouca inscrição, justamente por ter sido um prazo um pouco mais curto e ter chocado com a semana de avaliação, e ainda porque as pessoas assim não tinham entendido ainda a proposta do colóquio, digamos, as pessoas, os alunos, né? Uhum. Então, a gente percebeu que teve esse número reduzido de inscrição, mas porque foi essa primeira edição que mudou o formato de trabalho do colóquio. Mas mesmo assim, eu vejo como muito positivo.
E como funciona o processo de seleção dos projetos dos inscritos?
Existe uma comissão científica, né? Essa comissão científica é formada pela maior parte de doutores e alguns mestres. E todos os trabalhos são direcionados para essa comissão científica para que seja feita a aprovação ou não, né? Então, uhum. O que nós chamamos de pareceristas. Esses pareceristas autorizam ou não o trabalho a seguir, tá? Existem alguns critérios que são estabelecidos por essa comissão.
Ouvimos a coordenadora do curso de publicidade, Larissa Crepaldi Trindade. E assim, aqui na Rádio Facop, terminamos este segundo bloco do compacto sobre a cobertura do quarto colóquio Facop. O terceiro bloco terá como foco os trabalhos de jornalismo.
Rádio Facop, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história. O jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.